Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos hoje entrando no capítulo 15, Vazio Existencial, certo? Então, é um tema bastante complexo, mas a gente vai ter que trabalhar com cuidado esse assunto, porque é o que está muito acontecendo na nossa sociedade hoje, né? O vazio existencial. E a Joan Jones vai falar de como são três subitens, né? O primeiro deles é psicogênese da perda de sentido. Depois ela vai trabalhar a autoconsciência e, por fim, a terapia libertadora. Então nós vamos iniciar com a psicogênese da perda de sentido. Muito bem. Em face dos conflitos que remonta ao passado espiritual, o indivíduo renasce assinalado por debilidade de forças morais que resulta da indisciplina e da falta de morigeração na conduta durante as experiências evolutivas que não ficaram bem trabalhadas. É aqui que entra agora. Às vezes a gente ouve falar de reencarnação. E a gente tem aquelas questões, né? Mas é esse mesmo? Como é que eu lembro do passado? Eu não me lembro do passado. Sim, nós não vamos nos lembrar por uma bênção de Deus. Porque geralmente, minha gente, não precisa você ir muito longe, não. Se você pesquisar aí a história da humanidade, você vai ver que a história da humanidade ela é repleta de atos indignos. Tem muita coisa boa que aconteceu, muito progresso, né? Mas as relações pessoais eram muito sofridas. Pessoas com muitos problemas, no campo da ignorância, no campo da maldade, no campo da violência. Então, praticamente nós nascemos com essas reminiscências, né, que ficam lá no inconsciente. E a gente renasce trazendo uma proposta de arrumar uma determinada parcela disso. Não tudo de uma encarnação a gente não vai conseguir, mas certas coisas precisa começar a resolver. E aí a gente renasce com essas dificuldades, né, que vêm do passado. Então, vamos imaginar que eu tenho cinco coisas para resolver do meu passado. Então, é o que eu posso resolver, é o que eu tenho potencialidade para resolver. E chegando aqui, essas coisas vão começar a surgir para buscar soluções. Mas veja como é que a bondade de Deus é tamanha, que ele nos coloca nos lugares certos, com as pessoas certas, nas circunstâncias certas, para que a gente possa resolver. Certo? E aí o que que acontece? Nós vamos então tendo problemas, tendo dificuldades que são naturais. São naturais. Essas dificuldades são, por exemplo, eu renasço, eu tenho um pai que eu não gosto dele, não consigo. Eu gosto da minha mãe, mas do meu pai eu não gosto. Então eu um trabalho a ser feito. Então já que eu não gosto do meu pai, é porque tem alguma coisa entre eu e ele. Eu tenho que resolver isso. Eu não tenho que fugir disso, eu tenho que resolver a situação. Por isso que eu estou do lado dele. Como Jesus falou, concilia-te depressa com teu adversário enquanto você está a caminho com ele. Então, são essas coisas que nós temos que buscar entender. Por isso que Allan Kardec foi bastante sábio e nos ajudou tanto na codificação da doutrina espírita. Quando você estuda lá no Livro dos Espíritos, da volta do espírito à vida corpórea. Os Espíritos vão dizer isso, né? Você vai renascer para resolver suas dificuldades, para você se libertar e para você crescer. Então, na mesma encarnação, à medida que você vai resolvendo as suas dificuldades, você vai evoluindo, vai crescendo, vai se libertando. É isso que nós temos que analisar, né? Então, não poucas vezes, preso ao cordão umbilical da mãe, não amadurece psicologicamente a ponto de libertar-se, mantendo interesses imediatos, entre os quais a planificação emocional através do conúbio sexual, né? Então, a pessoa fica muito presa, né? Muito presa, às vezes, às mães, aos pais, e não se amadurece, certo? Então, nós trazemos, muitas vezes, a nossa sexualidade muito abalada. Sexualidade é uma coisa muito complicada de ser organizada, né? A gente nasce aí com toda uma questão nesse campo, cheio de problemas, né? Cheio de dificuldades, cheio de abusos que foram feitos e agora tem que ser resolvidos. A energia sexual é uma energia muito forte, muito poderosa. Se ela não tiver o controle do espírito, ele descamba para coisas muito infelizes, infantis. É preciso ter muito esse cuidado, porque a gente vai nascer com isso. A gente vai nascer com essa tendência ao mau uso da sexualidade. Antes, porque os preconceitos eram muito severos em relação ao comportamento sexual, a culpa inscrevia-se-lhe nos refores da psique, atormentando-o e levando a uniões ligeiras, destituídas de sentido emocional profundo, sem a anuência do amor, nem o respeito que se devem todas as criaturas umas às outras. É o que a gente vê hoje, né? As pessoas se buscam, começam a namorar e já tem logo o lado sexual funcionando. A pessoa não tem um momento em que ele vai conhecer o outro, né? Que vai participar das emoções, participar da vida do outro para ver se é isso que seria bom para ele. Não. Ele já vai chegando e a primeira coisa a ser feita é a prática sexual. Então, isso não vai gerar afeto, isso não vai gerar uma ligação profunda entre as pessoas para que elas possam crescer juntas. Então, acha que isso aí é coisa do passado, que é negócio de namorar, noivar, casar, que isso aí é coisa antiga. Não sei, minha gente, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? As famílias estão muito diluídas. É preciso a gente retomar com as famílias, sabe? É preciso que os moços e as moças, principalmente, porque os adultos já, praticamente a gente não, quando estão nesse nível, já perderam completamente a noção das responsabilidades. Mas você que é jovem, menino ou menina, adolescente ou jovem, tome cuidado, não use, não deixe ninguém usar teu corpo, sabe? Seu corpo é seu. Não entre nessa jogada, nessa roubada. Principalmente se você está na faculdade, né? Onde tudo muito, muito liberado. Muito cuidado, minha gente. Você não tem noção o que é um encontro sexual. Gera um turbilhão de energias que se a gente não tiver com a proposta do amor profundo, aquilo pode voltar contra a gente. E dá transtornos terríveis por causa disso. Não é? É o que nós temos estudado, né? Temos visto, analisado e estudado de psicólogos que atendem essas pessoas. E também nós fizemos muito atendimento fraterno e ouvimos isso. Pessoas que não tinham esse cuidado com a parte sexual e depois, mais tarde, que vão se arrepender. Então, muito cuidado, isso não é brincadeira, isso não é a principal coisa da vida, certo? A principal coisa da vida é a nossa interação com Deus, isso é a principal. Mais necessidade fisiológica do que expressão de realização afetiva, quando não lograva a completude, experimentava o vazio existencial que se fazia acompanhar pela falta de outros objetivos existenciais. Então, é lógico que os hormônios vão falar muito alto, porque é a fase de desenvolvimento físico, é a fase da juventude. Mas cuidado, porque isso aí é só o hormônio só vai funcionar mais intensamente aí. Depois eles se acomodam para que você possa viver uma vida digna, uma vida decente. Sim, você pode ter seus relacionamentos, você pode casar, você pode ter um companheiro ou uma companheira fixa, mas dentro de um nível de equilíbrio, né? Entendendo que você é um ser social, você é um ser espiritual, você não é um joguete das emoções. Lentamente, nesse estado emocional, perdi a própria identidade, mergulhando em aparências que pudesse agradar aos outros em detrimento da sua própria realização. Certo? Então, são coisas que a gente tem que analisar bastante, para ver se eu estou agradando a sociedade ou me agradando. Eu estou agradando ao grupo ou a mim? Na atualidade, não obstante o sexo constitua um paradigma de comportamento essencial, a sua satisfação aligeirada continua destituída de significado profundo que permita o equilíbrio das emoções e a segurança afetiva. A troca insensata de parceiros na busca da variedade, ao invés de satisfazer, mais frustra, demonstrando que o intercurso sexual é mais um modismo da sociedade moderna que se considera liberta dos tabus do passado do que realmente uma forma de expressar os sentimentos e trabalhar a ansiedade. Olha que interessante, né? Então, hoje, às vezes você vê uma garota de 16 anos, né? E ela fica desesperada porque é virgem. Eu conheço muito caso assim, né? Garotas que estão aí trabalhando, estão estudando, de repente alguém chega para ela e fala: você está com 16 anos, 17, você ainda é virgem? Como se isso fosse assim, um absurdo, né? Claro, a garota ou o garoto, o menino também, tem que entender assim: olha, eu sou virgem, não virgem da alma, né? O meu corpo ainda não foi, não usei meu corpo esse campo, mas na hora certa eu uso. Não, é essa loucura. Meninos e meninas que não sabem quase nada ainda da vida dando opiniões. Opiniões sérias, contundentes, né? Que podem causar explosões fortíssimas nas reações energéticas do ser. Então, eu preciso tomar cuidado com a opinião que eu dou, sabe? A minha opinião é muito séria. Eu tenho que saber muito que tipo de opinião que eu estou dando, né? Porque para não acontecer que eu dê uma opinião errada e passe a ser responsável pelas consequências da minha opinião. Nessa busca desenfreada, transita-se de um estado de estresse para outro, sem que haja harmonia interior nas buscas afetuosas ou nas buscas afetuadas. As pessoas que compartem desses momentos são descartáveis, grátis ou remuneradas, bem ou mal situadas no contexto social, objeto de uso, sem nenhum sentido psicológico realizador. Olha, isso é sério. Você ser um objeto de uso é muito sério. Então, minha gente, nem sempre o primeiro amor é o primeiro namorado ou primeira namorada. Vamos com calma. Vamos com calma nisso. Você que está chegando agora da reencarnação, na reencarnação, que veio do mundo espiritual e ainda está muito próximo a ele, você tem essas faces lindas da juventude, tem esse corpo bonito se formando, muito cuidado. Isso não é objeto de uso. É o que a Joana de Anjos está dizendo aqui. Não sou eu, é a Joana de Anjos. Então, tome cuidado com o teu corpo. Você menino, você menina, tome muito cuidado. Ele é teu, foi dado a você, foi permitido que você o formasse para uma experiência gloriosa, exitosa, não para uma experiência maluca, desenfreada, de aventuras, né? e de desterros, porque o sexo nesse nível está muito atrelado à bebida, à droga. Muito cuidado com isso. Seja careta, bastante careta, para você não ter que fazer careta depois, certo? Quando conhecidas e importantes portadoras do brilho que a mídia ilusória lhes confere, constitui um desafio para o conquistador ansioso, masculino ou feminino, que após a vitória não se lhe encontra nada de especial, somando às anteriores as novas frustrações que terminarão por levá-lo a fugas espetaculares pelas drogas, pela depressão e pelo vazio existencial. Então está tudo aqui, olha. Tudo aqui. Eu não estou falando agora só para menina, não. Estou falando para você também que é adulto. Você que gosta de ficar fazendo aventuras, noitadas. Cuidado com isso, meu amigo, minha amiga. Cuidado, porque isso tem um preço muito alto. Muito alto. Nós temos lido, né, bastante informações sobre o pós-mortem, né, dessas pessoas. Meus amigos, vocês não sabem o desespero que eles ficam. Desesperos. Tem pessoas que ficam agarradas nos túmulos, aos seus corpos em decomposição, porque não aceitam ter perdido o corpo. Tem isso. Um desespero. E nós estamos aqui com todas essas informações. É isso que temos que analisar. Todas as informações estão sendo colocadas, foram colocadas e serão colocadas pela espiritualidade. Agora, não basta só ouvir. Não basta só ter essa possibilidade das informações, é preciso se formar por elas. Eu vou ficando por aqui, fique com Jesus, nós vamos continuar com esse estudo no próximo áudio.